Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Hoje, 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, uma doença crônica e autoimune que atinge 30 mil brasileiros. Como ainda existe muita desinformação sobre essa doença, que faz com que seja estigmatizada, vamos esclarecer durante esta semana quais são os seus sinais, sintomas, tratamentos e falar um pouco sobre a situação dessas pessoas agora na pandemia. Eu sou Carles Carmiliati e para esse bate-papo convido o professor do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Marco Aurélio Lana. O professor também coordena o CIEM, Centro de Investigação em Esclerose Múltipla de Minas Gerais. Olá, professor, seja muito bem-vindo aqui no Saúde Consciência. Para iniciar, acho que o senhor poderia explicar, em linhas gerais, o que é a esclerose múltipla para quem ainda não conhece.
A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante autoimune, quer dizer, o organismo fabrica anticorpos contra a sua própria mielina, contra o sistema nervoso, levando a múltiplas lesões no cérebro, e na medula espinal e no nervo óptico.
É uma doença mais rara de acontecer, professor?
É uma doença rara e depende muito de raça, da região geográfica onde a população vive. Aqui no Brasil, nós fizemos um trabalho de prevalência da doença em Belo Horizonte. E nós conseguimos um número de 18 pessoas doentes por cada 100 mil habitantes de Belo Horizonte. Então, é bem raro no Brasil, 18 por 100 mil. Mas em alguns países chega a 200, a quase 300 pessoas por 100 mil habitantes. E é a principal causa de incapacidade em pessoas jovens. É a esclerose múltipla em países desenvolvidos, na Europa e nos Estados Unidos.
E o senhor falou que depende muito da raça e região onde a pessoa vive. Então, qual seria o perfil dessa doença?
São pessoas, em geral, brancas, caucasianas, né, tem maior possibilidade de adquirir a doença. Pessoas jovens, a doença acontece principalmente entre 20 e 45 anos, mais ou menos. E mulheres, há uma prevalência, uma predominância no sexo feminino, 4 mulheres para cada homem. Então, é bem mais predominante no sexo feminino.
E existe alguma explicação, professor, sobre o porquê desse perfil de acometer mais as mulheres, por exemplo?
Sim, é muito interessante isso, porque isso é um fenômeno hormonal. Por causa das diferenças hormonais, as mulheres são mais afetadas. E é bastante interessante nesse aspecto hormonal, porque na gestação, as mulheres, em geral, melhoram da doença. É muito interessante que do período gestacional, o número de crises ou de ataques da doença diminui bastante. Na época do parto, próximo ao parto, logo depois do parto, o número de crises pode aumentar. Então, existe uma relação muito estreita, muito íntima entre as crises da doença, os ataques da doença e fenômenos hormonais que acontecem nas mulheres.
Entendi, professor. Então tem aí essa questão hormonal, mas também depende da genética para que a doença se desenvolva?
Sim, na verdade é uma concomitância de fatores. Existe uma predisposição genética, então um gene que coloca a pessoa mais suscetível à doença, e existem fatores também ambientais. Por exemplo, infecções, uma infecção por um vírus chamado Epstein-Barr. Esse vírus predispõe, então, à doença. E também a vitamina D. O sol é bastante importante na prevalência da doença. Em países com menos insolação, né, menos quantidade de luz solar, a doença é mais prevalente.
O diagnóstico precoce da esclerose múltipla é super importante para melhor qualidade de vida e evolução da doença. No programa de amanhã, conheça alguns sinais e sintomas da esclerose. Estaremos de volta com o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Marco Aurélio Lana. E nos acompanhe no Twitter, @saudeconsciência. Esta edição foi produzida por Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati, Informação é Saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.